בעזרת השם דף ט' תתת ג'יגיטין ואה פרסור שלום עליכם התודוס הסתמוס דף ח' עמוד ב' נו מיודה פאז'נה דסימה סייסטה ליה ג'יבאשו ופינל דניה נו זויס פונצ'ינו סתם רבנה פלה ברייט אגורו כמו אותרו אסונטו שיהיה בסטנט שנסי דף קומפרסוי זה תרום גט יום גט שחרור Um get é um documento de divórcio de uma mulher e um get shichrur é um documento de libertação de um escravo. A Torá indica que tem as mesmas leis nos dois casos. Vamos ver se dá algumas leis sobre esse assunto. Porém, antes disso, temos uma outra lei que a gente vai ver, que assim como os sábios decretaram que quando um shaliach ele pega um documento de um divórcio e entrega de uma região para outra, então, ele tem que autenticar, tem que falar Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, dizer que a escrita foi correta, as assinaturas são legítimas. Essa lei se aplica tanto com relação ao documento de divórcio, quanto um Get Shichrur, libertação de um escravo. A lei é a mesma. E outra lei que a gente tem que revisar, é assim como um caso de uma mulher. Digamos que o marido chega para a mulher e fala que ele quer se divorciar dela, mas não aqui, não nessa região, vai para uma outra região, digamos na terra de Israel, e lá você vai se divorciar. Então, nesse caso, essa mulher é uma shaliach. Ela é uma emissária para entregar o documento de divórcio de uma região para outra, para ela própria se divorciar. Os sábios não diferenciaram e falaram que também ela, quando ela chega na terra de Israel, uma vez que ela é uma entregadora, no final das contas, para entregar para si própria, mas ela está entregando o documento, ela tem que chegar para um tribunal e falar Befanai Nechtam, tem que dizer que o documento foi escrito corretamente na presença dela e também assinado. A mesma lei se aplica com relação à libertação de um escravo. Um dono de um escravo chega para ele e fala: olha, você vai se libertar em outra região. Quando ele chega lá, ele tem que falar Befanai Nechtam, e ele vai se libertar. Fala a Braita, Tanra Bana disse a Braita: Evetche vigito vekatuv boatzmechaun chassai knuim lecha. Fala a Braita, um caso interessante, que o dono desse escravo escreveu no documento de libertação o seguinte: você e os meus bens vão ser dados a você, escravo. Então, o que o dono quis dizer é que o escravo vai se auto-adquirir, ele vai se libertar, ele vai adquirir também os bens do dono dele. O dono quer dar os bens dele para o escravo. Qual é a lei? Ele está libertado, mas ele não merece os bens. Quase é o seguinte. Agora, o escravo, ele vai levar o documento dele próprio, de libertação dele de uma região para outra, e ele tem que chegar lá e falar Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. A escrita é correta, as assinaturas também. Agora, tem um problema. Os sábios confiaram no escravo, assim como confiaram na mulher, para dizer isso, que o get, ou get shichrur, é autêntico. Para o quê? Para o escravo se libertar e a mulher se divorciar. Agora, nesse documento, tem dois documentos em um. A palavra atzmecha, você próprio, significa que ele vai se adquirir, ele vai se libertar. Isso é um get shichrur. Nesse mesmo documento, tem um outro documento. É um shtar matana, um documento de transferência de posse. Que o dono está transferindo os bens para o escravo. Com relação a isso, esse documento é como qualquer outro documento, que é necessário duas testemunhas para autenticar. Então fala a Braita, esse escravo não é confiado para dizer que o documento é autêntico com relação a essa parte do documento que refere à transferência de posse. Por isso ele precisa de duas testemunhas para autenticar as assinaturas desse documento. Então a gente vai dividir o documento em dois, parte está autenticada, parte não, porque o escravo só tem força de autenticar parte dele. Fala a Gemara, e vai perguntar aos sábios: Kone hasai knuim lecha mal. Um caso mais interessante ainda. O dono escreveu no documento para o escravo: todos os meus bens vão ser dados a você. Aqui é mais interessante porque não tem uma palavra para o escravo, uma palavra para os bens. Atzmechaun hasai. Aqui ele falou: Kone hasai. Todos os meus bens são dados para você. O escravo é um dos bens do dono. Então o dono está dando para o escravo, ele próprio está se auto-adquirindo e se libertando. E qual é a lei agora? Agora a gente vai autenticar essa palavra? A gente vai autenticar isso? Se a gente vai autenticar isso, porque ele vai ser para ele se libertar, deve ser que a gente vai autenticar também para ele receber os bens. É uma palavra só, ou a gente fala que essa palavra foi escrita corretamente e é autêntica, com as duas assinaturas testemunhando sobre isso ou não. Fala bai, amarabai, mitoche canatsmo, cananechassi. Fala bai, nesse caso é uma exceção, uma vez que ele vai falar befanai nechtav, befanai nechtam para se libertar, ele vai autenticar o kol nechassai e ele também adquirir os bens. Ele vai ser confiado em falar que esse documento é legítimo e todos os bens pertencem a ele agora. Amaleirava, disirava, bishtamatsmo, liknemididehava, getisha. Eu entendo que ele vai se libertar. Como a mulher é confiada em falar que o divórcio foi escrito corretamente, e ela vai se divorciar dele. Ela nechassino litni mididehave ki mushtarot drama, porém, com relação aos bens, onde já se viu que escravo é confiado para autenticar um documento de transferência de posses? Então precisa de duas testemunhas para isso, falarava. Ele não tem essa força de confiança para autenticar? Adaramarabai, Abai voltou atrás, meteu Shelokara Nechassim Lokanatsmi. Então, Rava quis dizer que ele vai ser libertado, mas não vai adquirir os bens do dono dele, porque conforme Rava, a gente vai aplicar um conceito que a gente vai ver na frente mais, conceito de Palgina Dibura. Vamos dividir, fragmentar esse Kol Nechassai. Todos os meus bens são dados a você. Então, não se vê que é ou tudo ou nada. A gente vai fragmentar isso. Ele é confiado para autenticar parte desse Kol Nechassai. Ele é para autenticar que ele está libertado. Então, para isso ele é confiado. A gente vai fragmentar, vai olhar esse Kol Nechassai como um conjunto com várias unidades. Como um parênteses, lá tem o escravo e os outros bens. Vamos fragmentar como se o dono tivesse escrito Atzmechau Nechassai, que você vai pertencer a você próprio, você vai se libertar e os meus bens pertencem a você, e o escravo vai ser confiado em autenticar parte disso. Parte desse Kol Nechassai vai ser autenticado, se a parte que refere ao escravo vai ser autenticado, a parte que refere aos bens não vai ser autenticado. Então falará, esse escravo vai ser libertado, mas ele não vai adquirir os bens do dono dele. A Baia diz, se não pode ser autenticado, ser confiado para autenticar a parte que refere aos bens, não tem como dividir esse Kol Nechassai. Kol Nechassai é um termo só, ou você autentica ele ou não. Então fala, bai, uma vez que ele não é confiado para receber os bens, autenticar essa parte da transferência de dinheiro, então ele não é confiado também para autenticar o documento de libertação dele. Portanto, ele não vai se libertar. Amaleirava disse, a bishtama nechassim lo likne mididehava ki umshtaru de'alma, lo atzmo likne mididehava ki etisha, falava que não pode ser. Ele é confiado para autenticar o documento de libertação dele. Aqui também deveria ser confiado. Com relação ao dinheiro, é outra coisa. Ela amarava, por isso falarava. Echadze vechadze atzmo kana nechassim lo kana. Falarava, tanto quando o dono fala atzmechau nechassai, você e os meus bens são dados para você, ou todos os meus bens são dados a você, a lei é a mesma, falarava. Ele vai ser libertado, mas não vai receber os bens, até que ele não traga duas testemunhas para autenticar as assinaturas. Amaleiravada barmat nanerava. Fala o sabe para Rava. Que mano, como qual opinião você está se baseando, Rava? Que Rabi Shimon é como Rabi Shimon da Mar Palgina de Bura? Como Rabi Shimon que sustenta como você diz? Quando está escrito Kol Nechassai, a gente pode fragmentar? Pode dividir esse Kol Nechassai dos meus bens? A gente vai olhar como se tivesse separado o escravo e o resto dos bens? Detnan, como fala a Mishnah? Como Rabi Shimon, já veio a opinião de Rabi Shimon nessa Mishnah? Akotev Kol Nechassav Leavdo Yatsa Ben Churim. Um dono de um escravo que escreveu todos os meus bens são dados a você, o escravo está libertado junto com os bens que vão pertencer a ele agora. Porém, se o dono disse que todos os meus bens são dados a você, com exceção de uma terra, e o dono não especificou qual terra, então fala até na cama, primo de Abimei, que a gente vai ver. O escravo não está libertado. Por quê? Porque existe uma contradição. Fala, Bibi, existe uma contradição nessa frase. Todos os meus bens são dados a você, fora uma terra. E não se sabe qual terra que é. Na dúvida, ele não pode receber nenhuma terra. Não se sabe qual terra não pertence ao escravo. Então, esse Kol Nechassai foi, entre aspas, danificado. Não são todos os bens que são dados ao escravo. Terras ele não vai receber. Então, quem garante, fala, Bibi, que o dono teve a intenção de dar o escravo para ele próprio, ou seja, para o escravo se auto-adquirir? Talvez não. Então, na dúvida, o escravo não vai receber nada, fora Abimeir. Porque, conforme Abimeir, não vamos dividir esse Kol Nechassai, todos os meus bens. Ou é tudo ou é nada. Então, uma vez que esse Kol Nechassai foi danificado, está na dúvida. O que ele quis dizer? Ele excluiu terras já, Então, ou é tudo ou é nada, se não, não vai ser tudo, esse Kol Nechassai vai se aplicar, porque o escravo não vai receber terras, ele não vai receber nada, não vai receber ele próprio também, não vai se libertar. Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon, leu lá no Ben Chorim, começamos a teta em cima, fala Rabi Shimon, o escravo vai sim se libertar nesse caso, Ati Omar Kol Nechassai no Tinim Leploni Avdi, Chus Mechad Miribo Shemet. Fala Rabi Shimon, nesse caso o escravo vai sim se libertar. Porque é verdade, o dono falou, todos os meus bens são dados a você, com exceção de uma terra. Porém, fala Bishimon, a gente vai pegar esse todos os meus bens e vamos olhar no microscópio o que tem dentro desses todos esses bens. Tem um escravo e tem outros bens. Então, fala Bishimon, parte desse Kol Nechassai vai se aplicar, parte não. Parte dos bens vai ser dado ao escravo, parte não. Vamos dividir esse Kol Nechassai. A parte das terras não vai ser dado ao escravo, porém o resto sim. Não é o tudo ou é nada. Fala Rabi Shimon, vamos dividir esse Kol Nechassai, vamos falar Palgina de Ibura, vamos dividir, vamos fragmentar isso. Vamos olhar o que tem dentro desse conjunto, dentro desse parênteses. E a gente vai ver que tem lá o escravo e os outros bens e terras. Então, quando o dono falou para o escravo que ele vai receber todos os bens, fora terras, isso que ele quis dizer. Então, conforme Rabi Shimon, a gente pode, não é tudo ou é nada, a gente pode dividir esse Kol Nechassai e aplicar parte dele não. Então, Rava fala, o sábio, se apoiou na opinião de Rabi Shimon, para dizer a lei dele, que a gente viu que o escravo é confiado em autenticar parte do Kol Nechassai, a parte que refere a ele próprio, a libertação dele, ele é confiado, a parte que refere ao dinheiro, não. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak, perguntando para Rava, então, completando a pergunta, Vehama Rav Yosef Bar Minyumi, Amar Rav Nachman, fala o sábio nome de Rav Nachman, Afal Pishikiles Rav Yossi e Rav Shimon. Mesmo que Rav Yossi elogiou muito que Rav Shimon falou, a opinião de Rav Shimon que se fala Palginan Dibura, se divide um termo em um documento, por exemplo, Alakha que Rav Meir, a lei não é assim, a lei é como Rav Meir, que não se divide o termo, Kol Nechassai e Kol Nechassai. Se não todos os bens vão ser dados ao escravo, nada vai ser dado a ele. E com relação ao lei do divórcio é a mesma coisa. E até como fala Braita, que Xenebrut Varim Lifne Rabi Yossi, quando contaram para Rabi Yossi o que Rabi Shimon disse, Kara Alava Mikra Azeh, Sfatai Mishak Meshiv Varim Nehochim, falou Rabi Yossi, que Rabi Shimon merece que a gente beije ele, porque ele falou algo tão bonito. E você falou, pastor, Sfatai Mishak Meshiv Varim Nehochim, a pessoa que fala coisas bonitas, coisas corretas, merece ser beijado. Então, mesmo que Rabi Yossi elogiou Rabi Shimon, fala Rav Nachman, a lei não é como Rabi Shimon, a lei é que a gente não vai dividir termos de um documento, por exemplo. Fala, Mi Amar Rav Nachman, e como você pode falar que essa é a opinião de Rav Nachman, que a gente não vai dividir, não vai falar para Palgina Dibura? Nehama Rav Yossi Barminim Amar Rav Nachman, fala o sábio, nome de Rav Nachman, Shriv Merah. Shriv Merah, a lua é uma pessoa que está muito doente e precisa falecer. E tem leis específicas que se aplicam a essa pessoa. Agora, essa pessoa, ele falou, todos os meus bens vão ser dados ao meu escravo. E Baruch Hashem, ele melhorou, não faleceu. O que vai acontecer é que uma vez que essa pessoa só deu os bens para o escravo, porque ele pensou que iria falecer, então ele não faleceu, então ele não teve intenção de dar para o escravo os bens, caso ele não ia falecer. Se ele soubesse que não ia falecer, ele não ia dar os bens para o escravo, então ele fica com os bens. Porém, o escravo está libertado. O escravo faz parte dos bens dele, ele deu para o escravo está libertado. Por quê? Ele não tem que dar agora os bens para o escravo, essa é a lei de Matnat Shrimera, que se ele não falecer, ele fica com os bens. Agora, o escravo está libertado, por quê? Porque o dono chamou ele de uma pessoa livre. O dono falou, você adquire você próprio, você está livre. Nesse momento, o dono já tem a proibição de usar essa pessoa como escravo. Essa pessoa é uma pessoa livre agora. Onde que ele disse isso, se você recai. Isso tem uma fonte num passu. Então, o que se vê daqui? Rav Nachman diz essa lei. E quando o Shrimera diz, todos os meus bens são dados ao meu escravo. E ele não faleceu. Parte disso que ele disse vai se aplicar, parte desse Kol Nechassai vai se aplicar, mesmo que de todos os meus bens, não todos vão ser dados ao escravo, somente o escravo vai adquirir ele próprio, o resto vai ficar com o dono, o Shrimera. Então, você vê daqui que se divide esse termo Kol Nechassai, e parte vai se aplicar, parte não vai se aplicar, a gente não fala ou é tudo ou é nada, ou o Shrimera tem que dar tudo para o escravo, ou ele não tem que dar nada. os bens vão ficar com o Shemerá e o escravo vai ser dado ao escravo, ou seja, ele vai se adquirir. Então você vê que se divide o termo. Parte desse Kolechassá vai se aplicar a parte não, e como você pode falar conforme Rav Nachman, a lei como Rabi Meir, e não se fala para Guina Deuva, não se divide um termo de um documento, um Shemerá. Ela Maravash, por isso Ravash corrige. Ou seja, com certeza a lei é falar Gumará, que se fala para Guina Deuva, a gente sim vai dividir os termos. E pode ser que Rava tem razão, que quando o escravo trouxe o documento de libertação dele, ele vai ser confiado para se libertar, mas não para receber os bens do dono, mesmo que o dono escreveu Kol Nechassai, todos os meus bens são dados a você, parte vai se aplicar, parte não. Então fala Ravashi, o motivo da opinião de Rabi Meir, o que foi o Rabi Meir? O dono chega para o escravo e fala, todos os meus bens são dados a você, fora uma terra. Fala Rabi Meir, o escravo não está libertado. Fala Ravashi, não é porque ou todo o Kol Nechassai vai se aplicar ou nada vai se aplicar. Ou o escravo vai receber tudo ou nada. Não é esse motivo. O motivo é porque de lav krut gitali. O momento que o dono fala, todos os meus bens são dados a você, escravo, com exceção de uma terra, então a gente percebe que isso que ele falou, todos os bens, não é exato, não inclui terras. Você ainda sente uma dúvida. Quem garante que esse dono quis dar o escravo para ele próprio? Quis libertar o escravo? Talvez não. Talvez também isso ele deixou sobrar. Ele falou dessa forma para o escravo, porque ele quis agradar o escravo, quis mimar ele um pouquinho. Ah, todos os meus bens dados a você. Mas ele não pensou em libertar o escravo, ele quis fazer um agrado. Então, por isso fala bem, Draf Krut Gital. Uma situação dessas, que o documento não é claro que ele vem libertar um escravo, fala bem, mesmo que o dono tenha a intenção de libertar o escravo, esse documento de libertação não liberta o escravo, isso não funciona. A libertação tem que ser algo claro. E não é uma situação clara quando ele viu que o Kol Nechassai não é exato. Esse é o motivo de Rabi Meir. Porém, mesmo que eu falei Rabi Meir, a gente sim poderia dividir o Kol Nechassai e falar que parte se aplica, parte não se aplica. Continuamos aí, Meshalav Orelim e Kaim Bechotmav. Nossa lixa diz o seguinte: quando o Shaliach não tem que falar Befanayn Erhtav, Befanayn Erhtav, digamos que o documento de divórcio foi escrito na terra de Israel, entregue também na terra de Israel, nessa situação a gente sabe que o documento foi escrito corretamente, e se não precisar autenticar esse documento na sequência, a gente vai poder autenticar com testemunhas. Então ele não tem que falar Befanayn Erhtav, Befanayn Erhtav. Porém, fala Mishnah, se tem orerim, se tem acusadores, pessoas que vêm falar que esse documento é falsificado, o que a pessoa tem que fazer? O que a mulher vai fazer? E Kaim Bechotmav, ela tem que autenticar essas assinaturas com duas testemunhas. Ararka, pergunta Mará, quem tem a força de acusar e causar que a mulher tem que buscar testemunhas? E Lema Ararka, se um acusador já é suficiente para isso, fala Rabiohan que não. No mínimo, duas pessoas precisam para acusar. Para a acusação ser relevante, tem que ter duas pessoas acusando, no mínimo. Para acusar, por exemplo, sobre a autenticidade de um documento. Vena Arar Treino, deve ser que são duas pessoas que acusaram. Pergunta Treio Treino. Se duas pessoas dizem que o documento é falsificado, o que vai adiantar que a mulher vai trazer duas testemunhas para autenticar? É dois contra dois. É empate. Mas casa de Sam Katahani, Smohani, por que você confia mais naqueles que vêm autenticados e aqueles que não vêm acusar? Ela era deba. Então fala agora o caso do Mishnah, é que o marido veio acusar. O marido não é só uma simples testemunha, o marido é um badavar, é um personagem fundamental do divórcio, ele tem a força de dizer que esse divórcio é falsificado. Então, em contrapartida, a mulher tem que trazer duas testemunhas para conseguir autenticar o documento do divórcio. Começamos uma Mishnah. Um shaliach, ele trouxe um documento de divórcio, digamos, de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel ou vice-versa, e não pode falar nesse momento por que não pode? Se o shaliach não tem a capacidade de falar isso, então o que a mulher tem que fazer é autenticar as assinaturas para poder se casar com outro homem, para autenticar isso que ela tem que fazer. Echad yiten Hashem, echad shechurei avadim, shavu lemolichu lenevi. Fala a Mishnah, a lei é a mesma com relação a um get shechur, um documento de divórcio, um documento de libertação de um escravo, com relação ao quê? Com relação ao shaliach que está levando da terra de Israel para fora, ou de fora da terra de Israel para dentro da terra, ele tem que falar Befanai Nechtam, que ele viu a escrita, viu as assinaturas. E esse é um dos aspectos que a lei do divórcio, a lei da libertação de escravo é a mesma. Vamos ver na Gemara na frente mais comparações. Em que situação o Shalia, o emissário, ele não tem como falar Befanai Nechtam? Por que não? E Lema Heresh, se é de um surdo mudo. Então, o surdo mudo, ele não tem como falar? Uma Heresh Balituia Gita, você quer dizer que um Heresh, um surdo mudo, pode ser nomeado um Shalia para entregar um divórcio? Não, Misha, não fala assim. A Kol Kshirim Laveta Get, Chutz Mi Heresh Otev Katan, todos podem ser nomeados Shlichim para entregar um divórcio, com exceção de um surdo mudo. Um surdo mudo, pela Alahá, ele não tem compreensão adulta, ele é como se fosse uma pessoa que tem além de um retardo mental, ele não pode ser nomeado um Shaliach. Ou um Shotei, uma pessoa que tem qualquer retardo mental, não pode ser nomeado um emissário para entregar um divórcio. E uma criança, obviamente, não tem compreensão adulta. Então, não podem ser nomeados um Shaliach. Então, qual é o caso da Mishnah que o Shaliach, de repente, não pode falar Befanai Nechtam? O Shaliach tem que presenciar a escrita, tem que presenciar a assinatura. Por que ele não poderia falar? A maravilha você falou, sabe, o Avram Asquina, qual é o caso da Mishnah, que gosta de Natnu lá que achou piquer, virou explico o Lomar, Befanai Nechtam, Alchinit Hadesh. O caso é, um caso bem específico, que o marido nomeou uma pessoa normal, o Shaliach, para entregar o divórcio. Agora, ele chegou lá e deu para a mulher o documento, e ele sofreu lá além um derrame, um acidente, virou um surdo mudo. Agora, não tem como falar. O que a mulher tem que fazer nessa situação é trazer duas assinaturas para autenticar as assinaturas. Única solução para ela. Errado que tenha sido errado com a Avadim, a Mishnah compara documentos de divórcio e um Get Shichrur, documento de libertação do escravo. Tandraman fala a Braita. Fala a Braita que tem três aspectos que a lei do divórcio é igual à lei do Get Shichrur. A lei do emissário tem que falar de Falanertam, se leva de uma região para outra. Qualquer documento que uma das duas testemunhas é um kuti. Vamos dizer quem é um kuti. Não dá o seguinte, porém, é um grupo de pessoas que se converteu para o judaísmo, mas existem problemas com relação à conversão deles. De qualquer forma, mesmo que a conversão foi válida, eles não são confiados, são pessoas que mentiam. Então, uma das pessoas que assinou um documento, qualquer, é um kuti. O documento é inválido, com exceção ao documento de um divórcio e um documento de libertação de um escravo. Com relação ao documento de divórcio, os sábios fizeram algumas leniências, facilitaram um pouco a vida dessa mulher, para ela poder se divorciar com mais facilidade, para facilitar também o preparo do divórcio, para que ela possa se casar com outra pessoa. Os sábios falaram que mesmo que tenha um dos testemunhas, um kuti, vale, ela pode se casar com outra pessoa. Também, e os sábios igualaram a lei da divórcio com a lei da libertação de um escravo, porque muitas leis são iguais. Vejolash Tarot Aulim, viramos a página, Be'arkaot Shel Avdei Kohavim, Afal Pi She'Chotmei Avdei Kohavim Ksherim, todos os documentos que foram escritos num tribunal goi, um tribunal não judeu, e as duas testemunhas também são não judeus, com relação a todos os documentos, documentos de venda e compra, de empréstimo, vale Ksherim, o documento vale se foi escrito conforme a lei judaica num tribunal não judeu, e as duas testemunhas não judeus assinaram, mesmo assim valeu, com exceção documento de um divórcio e libertação de um escravo. Tem que ter duas testemunhas judeus que assinem. O que deveria Abimir Barba? Conforme Abimir tem uma quarta comparação, semelhança entre Get e Get Shichrur, Haomer tem Get Zeli Ishti Vestar Shichrur Zeli Avdir Atzal Achzor Beshnei Miachzor. Deverá Abimeir, fala Abimeir o seguinte: o marido chega para um fulano e fala, olha, você vai ser meu shaliach, pega esse documento de divórcio, dá para minha esposa, pega esse documento de libertação e dá para o meu escravo. No meio do caminho, o shaliach não deu ainda os documentos, o emissor, o meshaliach, aquele que mandou, ele falou, se arrependeu, e ele falou que ele não quer divorciar a esposa, não quer libertar o escravo dele. O que ele faz? Ele vai para duas testemunhas e cancela a nomeação desse fulano como shaliach. No momento que ele cancela essa nomeação, o shaliach, esse emissário não é mais shaliach, e ele não tem mais força de divorciar a mulher e libertar o escravo. Então é uma outra semelhança entre Get e Get Shichrur. Então, a regra é, quando um sábio diz, são três leis e menciona as três leis. O que o sábio quis dizer com o número 3 do princípio é falar que são três e não mais. Ele não deixou sobrar nada. Às vezes, quando o sábio enumera algumas leis e não fala o número no princípio, a gente fala Tana Veshayer, o sábio deixou sobrar alguma lei. Porém, quando ele fala o número primeiro e depois menciona as leis, significa essas três leis e não mais. Então, vamos lá. Isso que o Tanakama falou, são três leis e menciona as três leis, veio dizer são três e não quatro, você que discute com o Rabi Meir. Conforme Tanakama, essa lei de cancelar o Ashlihut, essa nomeação dessa pessoa como Shaliach, só se aplica a um divórcio, não se aplica à libertação de um escravo. Ou seja, conforme Rabi Meir, quando a pessoa dá o documento de libertação de um escravo, ele tem ainda a força de cancelar essa nomeação e o escravo não vai ser libertado. Conforme está na cama, ele não tem mais essa capacidade. O assunto é um assunto à parte. Zahin Adam Shalom Befanav, Ven Havim Lora Befanav. Quem quiser que ele explique pode mandar um e-mail, porém já vem mais para frente esse assunto mais. Porém, quando Rabi Meir menciona são quatro, e menciona as quatro leis, o que ele veio excluir? Lemau Tealetana veio excluir o que essa breta diz. Edim Shein Yudim Lachtom Ekarim Laem Niar Halakum Malim Etakraim Dio. Um caso interessante. A pessoa tinha que preparar um documento, e ele não tinha nenhuma testemunha disponível, somente duas pessoas que são completamente analfabetos, não sabem nem assinar o nome deles. O que se faz? Então, o que se faz é Mekarim Laem Niar Halak. Pega um papel e pega uma lâmina e traça o nome dessas pessoas, as duas assinaturas. Depois a pessoa vem com um pincel, digamos, e pinta essas raspas, e é como se eles tivessem assinado o nome deles. Isso fala Tanakama, isso se aplica aparentemente a todos os documentos que fala Tanakama. Primeiro o sábio da Breta. Amarabat Shimon Ben Gamliel falou, sabe, Mamed Varim Abrim, quando isso se aplica a Begitenashi? Só se aplica a divórcios, sabe, se facilitar a situação da mulher, para ela poder se casar com outro homem, não virar uma aguná, não ficar empacada, sem poder se casar com ninguém. Facilitarem, falaram para o marido, pode fazer assim. Porém, com relação à libertação de escravos, com relação a outros documentos e dinheiro, se as testemunhas sabem ler e assinar, então elas vão assinar, se não, em Hotmin. Se não, elas não podem assinar, essa patente de preencher as raspas não funciona, fala Rabbi Shimon Ben Gamliel, a não ser que se trata de um divórcio. E conforme está na cama, funciona para todos os documentos. Então, Rabbi Meir, ele veio dizer que a lei é como Rabbi Shimon Ben Gamliel. Ou seja, que não existe uma semelhança com relação a esse assunto entre um divórcio e um documento de libertação de um escravo, porque com relação ao divórcio, as testemunhas podem assinar dessa forma, pintando as raspas que estão no papel, e com relação ao documento de libertação de escravos, não. Isso que primeiro veio indicar. Perina na criar Mand Har Shemei. Rabban Shimon Ben Gamliel disse que as testemunhas têm que ler, têm que saber ler e assinar. Então, naquela não mencionou nada com relação a saber ler. Então, por que a Baixa Mão Mengalim mencionou isso? Realmente estava faltando um pedaço da breta, vamos completar. Edim Shein Yodim Likrot Korim Lifneem Yochotmin, que está na cama disso no princípio, é o seguinte: testemunhas que não sabem ler, então se lê para eles o que está escrito no texto, e eles vão assinar. Vesh Shein Yodim Lachtom Ekarim Lem. Testemunhas que não sabem assinar, então a gente raspa o papel, o nome deles, eles vão pintar em cima. E fala Rabban Shimon Ben Gamliel que a lei não é assim. Fala Rabban Shimon Ben Gamliel que as testemunhas têm que saber ler. Não funciona isso que a gente vai ler para eles o texto e eles vão assinar. A testemunha tem que saber, tem que ler para o que está escrito para poder assinar sobre isso. Essa é a discussão entre Tanakama e Rabban Shimon Ben Gamliel. Fala Betul Leica, não tem outras semelhanças entre documento de divórcio e documento de libertação do escravo? E aí que tem sim, ao menos que tu guedes ele uma pessoa, o Shrimerá, está próximo, prestes a falecer, ele quis liberar a esposa dele de todas as complicações, quis se divorciar dela para poder se casar com outro homem, quis libertar também um escravo, então ele falou, olha, dê esse documento de divórcio para minha esposa e dê esse documento de libertação para o meu escravo, o Met. E, infelizmente, essa pessoa faleceu e não deram ainda. Não temos como dar para ele, para a mulher e para o escravo o documento depois que a pessoa faleceu, porque não existe divórcio depois do falecimento. Se a pessoa já faleceu, então essa mulher já é uma viúva dele. Não dá para se divorciar depois que a pessoa faleceu. E não dá para libertar um escravo depois que a pessoa faleceu também. No momento que a pessoa falece, esse escravo passa por herança pro herdeiro dele. Então não tem como libertar através desse documento. Numa neleplone o medit, não lea carmita. Porém, sim, se escreverá, falou, antes do falecimento dele, ele disse, deem essa quantidade de dinheiro para fulano. Ele faleceu e não deram ainda, tem que dar depois do falecimento dele. É uma lei que os Chaim decretaram, que tudo que o Shemirá, essa pessoa que está presa a falecer, ele diz, temos que cumprir. É como se isso que ele falou, vamos dar para, que ele quer dar para fulano essa quantidade de dinheiro, é como se tivesse escrito num documento isso e foi dado para fulano já. Essa pessoa já adquiriu esse dinheiro, portanto, mesmo que ele faleceu já, então vamos dar para esse fulano essa quantidade de dinheiro. Então, pergunta, mas existe uma semelhança aqui entre documento de divórcio e documento de Getirur. Esse caso que não podemos dar o documento depois que a pessoa faleceu. Então, por que a Breta antes não mencionou essa semelhança? A Breta só mencionou semelhanças que só se aplicam ao documento de divórcio e o Getirur. E não se aplicam a outros documentos. Porém, essa lei que não podemos dar um documento depois que a pessoa faleceu se aplica também a um outro tipo de documento. Vamos ver agora. Deixará Rav Mishmed Rabi Aval. Rav mandou ensinar o nome de Rabi Aval. Rav Yodim Deixará Rabi Elazar Lagolá Mishum Rabenu. Saibam que Rabi Elazar mandou avisarem na diáspora em nome do nosso mestre. Nosso mestre, no caso, é Rav. Seguinte lei. Shrimeira Shamar Kitvut Nu Manele Ploni Umet. Uma pessoa estava presa a falecer e falou, escrevam e deem uma terra com tal valor para fulano. E ele faleceu. A lei é que nós não vamos escrever esse documento e vamos dar para fulano essa terra. Por quê? Chama logo a Marla Contou ela bestar. Que tinha um receio que talvez essa pessoa estava presa a falecer e teve a intenção de dar para fulano especificamente através de um documento. Um vendedor pode dar um documento para um comprador e no momento que ele recebe esse documento, ele já é dono da terra. Uma pessoa que dá de presente a terra para alguém, dá um documento escrito que ele está dando e essa pessoa que recebeu o documento recebe a terra também. Então talvez o Shrimerá teve a intenção de dar a terra para esse fulano através da transferência do documento. E a lei é vista da Hamita. Não podemos usar um documento para transferir posse depois que o dono do documento faleceu já. Essa terra passou para o herdeiro dessa pessoa que faleceu e esse fulano vai ficar sem a terra dele. Então, você vê daqui que essa lei, que não podemos usar um documento depois do falecimento, se aplica também com relação a Get, Getirur, com relação a esse Shtar Mataná, um documento de um presente que a pessoa quer dar. Por isso a Breta não mencionou essa comparação. Daí que a Lishma, porque tem uma outra semelhança, a lei do Lishma, temos que escrever o documento de divórcio Lishma em nome dessa mulher, especificamente a mesma coisa, documento de libertação, tem que ser escrito em nome desse escravo. Então, por que a Breta não mencionou isso? Fala, Bishra Maleraba, Ino Molichum Evi. Conforme Iraba, tudo está bem. Conforme Iraba, a primeira lei da Mishnah, que a Mishnah diz, a lei do Sharia, que é autenticável, fala Nechlam e fala Nechtam, o motivo conforme Iraba é também por causa do Lishma, para testemunhar que o documento foi escrito em nome da pessoa, da mulher ou do escravo. Ele olhava a caixa, porque conforme Iraba, o motivo da autenticação do Sharia, fala Nechtam, não é por causa disso. Então, ficamos na pergunta, porque a Mishnah não mencionou essa comparação. Betu, outra pergunta. Benderava, Aika Mechubar. Essa pergunta também é difícil para Raba, também para Rava. A lei de Mechubar. Existe uma lei que não podemos escrever o documento de divórcio ou libertação do escravo em algo que está plantado no chão. Não podemos pegar um tronco de uma árvore, raspar e escrever lá o documento de divórcio ou o documento de libertação do escravo. Então, por que a Breda não menciona essa comparação? Fala, a Breda só mencionou leis rabínicas. Essa lei do Lishma, a lei do Mechubar, são leis pela Torá. Pergunta, então, porém, essa lei, um documento de divórcio, de libertação, que foi escrito num tribunal goi, com duas testemunhas não judeus, é inválido pela Torá. E a Mishnah, a Breda mencionou essa comparação, então por que não mencionou a lei do Lishma, a lei do Mechubar? Vektani. A Breta sem mencionar essa lei, responde a Bede Messirá ou Vekerabi Elazar. Da Bede Messirá a carta. Fala, a Breta sustenta como Rabi Elazar. Outra questão. Tinha uma discussão entre Rabi Elazar e Rabi Meir. Quando a Torá indica que tem que ter duas testemunhas para o divórcio acontecer, tinha uma questão, quais testemunhas? Rabi Meir diz, duas testemunhas estão assinadas no documento do divórcio. Rabi Elazar diz que não, as duas testemunhas não são as assinaturas, são testemunhas que presenciaram a entrega do divórcio, Edem e Sirá. Conforme Rabi Elazar, não tem que ter as testemunhas assinadas pela Torá no divórcio. Então fala Agmará, essa brecha assina como Rabi Elazar. Ou seja, o fato do documento do divórcio ter sido assinado por dois não-judeus, conforme Rabi Elazar, é só um problema rabínico. Pela Torá, contando que a gente tenha duas testemunhas judeus presenciando a entrega, o divórcio aconteceu. Isso é uma lei rabínica, que os dois não-judeus não podem estar assinados no documento do divórcio, que vão pensar que eles são judeus, vão se confundir e vão querer também usar eles como testemunhas para a entrega. Então, para isso não acontecer, proibiram usar um documento de divórcio deles. A mesma coisa com relação a um documento de libertação. Então, essa semelhança da lei do Get e do Get Shehru com relação a esse tribunal Goy é uma lei rabínica conforme essa braita. E só para completar, conforme Rabi Meir, que as duas testemunhas essenciais são as assinaturas, então, com certeza, são dois não-judeus que assinaram, com certeza o divórcio não vale pela Torá. Conforme Rabi Elazar, é só uma lei rabínica. Pergunta novamente que está nesse erro. Falei, olha, uma mistura que a gente já vê na sequência. Rabi Shimon, o meu fala, Rabi Shimon. Af eu kshiri. Nesse caso, o divórcio é válido. Duas testemunhas não judeus assinados é válido. Na Marabizeira, explica o sábio, irado Rabi Shimon, este sushi Rabi Elazar. Rabi Shimon, sendo com a opinião de Rabi Elazar, da Mara de Messirá Karte. Fala, Rabi Shimon, como Rabi Elazar, as duas testemunhas essenciais são as testemunhas da entrega, não das assinaturas. Então, fala, Rabi Shimon, indiferente se são dois não-judeus assinados ou não tem, é indiferente, contanto que a gente tem as duas testemunhas de entrega, Edem e Sirá. Então, Bechad Tanakama Savarlon. Então, parece que o Tanakama não vai como Rabi Shimon, Tanakama que diz que o fato de ter dois não-judeus assinados num Get e num Get Shehrur deve ser que vai como Rabi Meir, que fala que tem duas assinaturas de judeus, isso é indispensável, então, se não tem, seria inválido pela Torá. Então se vê que a Breda sim comparou um Get e um Get Shehrur com relação a uma lei pela Torá, então por que não me ensinou Lishma, não me ensinou a comparação do Mechubá? Como é que não? E Kabeinai o Shmod Muvaki. Não, a discussão entre Tanakam e Rabi Shimon é outra. Os dois estão indo com a opinião de Rabi Elazar. Ou seja, o fato de dois não-judeus assinados num documento de divórcio é só um problema pela lei rabínica. Pela Torá não tem problema. Rabi Shimon diz que numa situação específica não tem problema. Mesmo pela lei rabínica. Uma situação que esses dois não-judeus têm nomes que só os não-judeus chamam. Então, se esse é o caso, fala Rabi Shimon, ninguém vai pensar que esses dois, duas pessoas são judeus. Olha os nomes deles, nenhum judeu se chama assim. Então, nesse caso, fala Rabi Shimon que podemos sim usar esse documento do divórcio, contando que tem duas testemunhas judeus presenciando a entrega. Tanakama diz que não faz diferença. Não importa que nome que é, na prática tem dois não-judeus lá, então é proibido, o divórcio é inválido. Pergunta para Berracha, Zerá de Uraita. Tem um assunto pela Torá aqui nessa Braita. Um assunto que a gente viu, depois que o homem ele manda o documento de divórcio com o Shaliach, por exemplo, ele tem a oportunidade de cancelar essa nomeação do Shaliach, e dessa forma a mulher não vai se divorciar, mesmo que ela receba o documento. Isso é um conceito pela Torá. Bektani e a Braita também ensinou essa comparação entre o Get e o Get Shehrur. Então, responde a outra resposta. Temos que falar o seguinte. O que a Breta me ensinou são leis que se aplicam só com relação a documento de divórcio e documento de libertação do escravo e não se aplicam a um documento de casamento. Uma das formas da pessoa se casar é entregar um documento de casamento para a mulher. Então, essas leis todas da nossa Breta não se aplicam a situação do documento de casamento. Por isso a Breta não me ensinou a lei do Lishma, a lei do Mechubar, porque essa lei também se aplica ao documento de casamento. O documento de casamento tem que ser escrito em nome da mulher e não pode ser escrito num tronco de uma árvore, por exemplo, que está plantado no solo. Então, por isso a Breta não me ensinou essas leis, porque não são leis exclusivas com relação ao Get e o Get Shehrur. Pergunta da Hazara, Gufa Itabe Kitushin. Pergunta, essa lei da Hazara, essa lei que a pessoa pode cancelar a nomeação do Shaliach, se aplica também ao documento de casamento. A pessoa fala para um fulano, olha só, pega esse documento e dá para essa mulher, eu quero me casar com ela. E depois ele fala que ele se arrepende disso e cancela essa nomeação, vai para você semanas e cancela. Isso funciona. Então, por que a Breda assim me ensinou? São leis que se aplicam a casamento? Responde a Gemara Beshlechut Bal Kurha de Begirushinita Bekidushin Leita. Fala a Gemara que sim, a Breda assim resolveu mencionar essa lei. Por quê? Porque tem uma situação que a pessoa nomeia um shaliach que só existe com relação a um get e um getichru. A lei de Bal Kurha. Ou seja, a pessoa pode se divorciar da esposa mesmo que ela não queira se divorciar dele. A pessoa pode libertar um escravo mesmo que ele não quer ser libertado. O dono ou o marido tem esse poder. O que não acontece com relação ao casamento. A pessoa não pode se casar com a mulher contra a vontade dela. Não existe isso. Então, por isso a Mishnah resolveu me ensinar essa lei, que a pessoa pode cancelar a nomeação do shaliach. Porque existem situações que a pessoa nomeia um shaliach, essa situação somente para a situação do divórcio, a libertação de um escravo, ou seja, quando a pessoa, outra pessoa não quer receber o divórcio, não quer receber a libertação dele. Porém, com relação ao casamento, essa situação não se aplica. Então, uma vez que existe essa diferença pequena que seja entre o casamento e o get, a Breda assim resolveu mencionar. Isso fala que paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver quem são esses kutim que assinaram o documento. E vamos ver mais leis sobre essa situação de um kutim assinou um documento. Mais leis sobre documentos que foram feitos num tribunal não judeu. No próximo dava com muito mais. Até uma pessoa, Baruch Adonai Olam, amém, amém.